With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Estante JP, um podcast além da capa.
Olá, o Estante Jovem Pan está de volta para você que nos acompanha aqui na Jovem Pan, o seu podcast de literatura no ar. Olha, nós na semana passada exibimos a parte 1 da entrevista com o Rui Castro sobre o seu livro lançado recentemente, Metrópole à Beira-Mar, o Rio Moderno dos anos 20. Agora nós retornamos com a parte final desse papo e colocamos agora mais esmiuçado, né, outros temas que o Rui toca nessa segunda parte, na parte seguinte da nossa conversa. Rui, eu já queria começar voltando para saber um pouquinho, porque você escreveu A Noite do Meu Bem e você escreveu também Chega de Saudade. Esse seria um livro que completa uma possível trilogia? O que é que você pensa destas afirmações? É ou não é uma trilogia?
Eu só discordo dessa classificação, porque o Metrópole à Beira-Mar não é um livro sobre música popular, né? É um livro que pega todo um universo de uma cidade, de uma época. Já o Chega de Saudade e A Noite do Meu Bem são dois livros complementares que tratam mais ou menos da mesma época, inclusive, né? Quer dizer, o Rio dos anos 40 até os anos, meados dos anos 60, são histórias mais ou menos paralelas. Uma fala da Bossa Nova, né? Que é uma modernização da música, né, naquela época, e ao mesmo tempo estava acontecendo o Samba Canção, que é o assunto da Noite do Meu Bem. Então, acho que há uma similaridade entre esses dois livros, até no título, no subtítulo, né? Você tem Chega de Saudade, a história e as histórias da Bossa Nova. A Noite do Meu Bem, a história e as histórias do Samba Canção. Agora, o Metrópole à Beira-Mar, não, ele é muito mais amplo, pega um período também grande, 10 anos ou mais, mas pega uma cidade inteira com tudo que estava acontecendo em todos os departamentos.
Rui, inclusive tem uma parte do livro que me chama muito a atenção. Nós estamos aqui no Leblon e você destaca que até 1920 no Rio de Janeiro não existia uma cultura da praia. Para os dias de hoje isso é completamente inimaginável. Por que você acha que isso acontecia e em que momento isso começou a mudar? O panorama mudou?
Não. Você não tinha uma cultura da praia em lugar nenhum, não só no Rio, em lugar nenhum do Brasil. Nem mesmo na Europa, nem mesmo na Côte d'Azur, né, que já existia, né, nem mesmo nos Estados Unidos. Você não tinha a cultura da praia por causa dos costumes, né? As pessoas não usavam a roupa mais sumária, todo mundo era obrigado a usar uma roupa comprida e pesada. Não havia a ideia de que o mar podia servir para o lazer, né, para o esporte. O mar ainda tinha uma certa conotação de medicinal, digamos assim, né? Você entrava no mar para se curar, quer dizer, até estava bom, né? Porque mais antigamente, ainda achava que o mar fazia mal, né? Que o mar era perigoso, o mar era habitado por monstros, né? Que podiam até chegar na praia, de repente. Então não havia essa cultura do mar e ela começou a aparecer no começo do século XX e por volta de 1920 se estabeleceu. E o Rio foi uma cidade pioneira na coisa da cultura da praia.
Agora, no comecinho do Metrópole à Beira-Mar, eu achei muito hilário a sua descrição da chegada da gripe espanhola ao Brasil. Então, ela é uma passagem realmente muito interessante, que você diz que o país não estava preparado para receber. E aí você faz um adendo, ninguém estava, ainda que no Brasil a situação fosse um pouco mais hilária, né? Porque na chegada da gripe espanhola está todo mundo doente, inclusive algumas personalidades importantes morreram com a gripe espanhola. E a gente estava começando, na sua descrição, um dos grandes carnavais da história do Brasil. Aquele, o começo do carnaval de rua, que agora, em São Paulo, pelo menos desde 2016, voltou a ser uma das coisas que movimenta muito financeiramente a cidade, né? As pessoas deixaram de sair de São Paulo, por exemplo, para outros lugares no carnaval, para ficar em São Paulo durante o carnaval. E aí você faz uma alusão muito, muito hilária sobre a gripe espanhola, né? Que foi uma contaminação trágica, mas que praticamente o Brasil recebeu no samba. Isso é uma coisa que me chama muita atenção. Você pode contar um pouco para a gente como foi a recepção da gripe espanhola aqui no país, em meio a todo aquele clima de carnaval, do começo das marchinhas?
Eu acho que você se enganou. A gripe espanhola não teve nada de lá. Ela foi uma das grandes tragédias do século XX. Ela matou mais gente do que a Primeira Guerra Mundial, do qual ela foi quase contemporânea. Só no Rio morreram 15 mil pessoas em 15 dias. Metade da cidade foi afetada. A cidade tinha 1.200.000 habitantes. 600 mil foram contaminados. Foi uma praga, terrível, que atingiu a Europa, a Ásia, a América Central, né, todos os lugares. E o que aconteceu foi que, depois daquela desgraça toda, em que as pessoas já não podiam ser nem mais enterradas, né, por falta de madeira para caixões, falta de coveiros, estavam morrendo também, os hospitais pararam de funcionar porque não tinha nem mais medicamentos, os médicos morrendo. Ou seja, depois dessa desgraça toda, a gripe foi embora. Então, inexplicavelmente, quando surgiu. Não inexplicavelmente, porque houve acontecer uma coisa. As pessoas se autoimunizaram, a cidade se autoimunizou. Então a gripe foi embora assim como veio, né? E no que a gripe foi embora, no final do ano 1918, já às vésperas do 1919 e do carnaval de 19, as pessoas ficaram aliviadas por um lado e eufóricas, né? Hoje nós sabemos que a gripe não voltou. Mas na época ninguém sabia que ela não ia voltar. Achavam que ela ia voltar e que podiam morrer, né? E aí, no que iam morrer? Podiam morrer, que ele podia ser o último carnaval da vida delas. Elas se atiraram ao carnaval com uma fome de alegria, né? De viver de todas as maneiras, para compensar tudo que haviam sofrido e para se garantir para um futuro que poderia não acontecer, né? Então, nesse sentido. E foi, até então, foi considerado o maior carnaval da história do Rio, até então. Carnaval esse, que é ao contrário de São Paulo, que começou agora, o carnaval de rua no Rio começou em 1601, né? Quando saíram os primeiros fantasiados à rua. Em 1840, você tinha blocos organizados, você tinha grandes sociedades que eram as pré-escolas de samba, você tinha decoração de carnaval na rua, você tinha de todos, você tinha os ranchos, tinha os cordões, tinha toda uma quantidade de formações carnavalescas, né? Que o Rio, que atravessaram a história do Rio durante mais de 300 anos, né? Mas até então, o carnaval de 19 foi considerado o maior de todos.
Eu digo assim, não no sentido que tenha sido hilária a gripe, mas é que no meio de toda aquela tragédia que acontece e você contextualiza no livro, você consegue ler de uma maneira leve, você não necessariamente fica abalado no sentido de, dentro daquela tristeza toda, você não se abala, porque você deixa o contexto leve, né? Porque realmente foi uma tragédia, como você disse, mas a sua leitura do momento faz com que o leitor não saia para entrar numa possível ali tristeza, enfim, fica uma coisa leve para quem lê. É nesse sentido, assim.
Eu acho que é a minha obrigação, né? Primeiro, fazer uma apuração extensa e intensa de toda a época que eu quero descrever. Então, eu nunca vi, por exemplo, modéstia à parte, um levantamento tão detalhado da gripe espanhola como está nesse livro, né? São umas 10 ou 15 páginas de narração da gripe espanhola, de maneira como eu nunca tinha visto reunida antes. Isso eu fiz, levei anos fazendo, né? Por exemplo, você pega, por exemplo, as memórias do Pedro Nava, de repente, num dos livros, ele tem lá um livro de 400 páginas, você tem 15 linhas sobre a gripe espanhola, e, sabe, eu usei naturalmente. E com isso eu fiz, né, com uma quantidade enorme de outros livros e tudo mais, para conseguir reunir essa quantidade de informações que estavam desorganizadas sobre a gripe espanhola. Mas a maneira de narrar, quer dizer, se você narra a informação, você não precisa ficar acentuando o drama da história. Basta você dizer o que aconteceu, né, para que o leitor apreenda aquilo que você está querendo dizer e vá com você, entendeu? E aí, se a coisa de repente desemboca no carnaval de 19, foi só não foi uma coisa que eu quis fazer para aliviar a gripe espanhola. Ao contrário, o povo carioca é que quis aliviar a gripe espanhola com o carnaval de 19. Eu estou aqui para narrar a coisa.
Rui, ainda dentro desse contexto da gripe espanhola, foi um cenário realmente desastroso economicamente e socialmente, mas você diz que por conta da gripe espanhola, nos anos 1918 e 1919, a cidade do Rio de Janeiro passou por um processo de industrialização, porque as importações foram proibidas, as exportações também, com medo do contágio. Então dá para dizer que a gripe espanhola forçou não só o Rio de Janeiro como capital da República, mas o país a um processo de revolução industrial ou não?
Não foi a gripe que fez isso, foi a guerra. A Primeira Guerra Mundial beneficiou muito o Brasil, porque o Brasil parou de importar e o Brasil tinha que exportar para fora, né, para a Europa, né, alimentos e tudo, matéria-prima. E como o Brasil parou de importar as coisas, foi obrigado a fabricar aqui mesmo. Né? Então ali realmente começou a nascer um parque industrial brasileiro e o operariado, o proletariado, você teve também com a quantidade de gente que veio para cá, né, de imigração portuguesa, espanhola, italiana, trouxeram as ideologias de sindicais, né, tanto o socialismo como o anarquismo. Então, quer dizer, não foi a gripe espanhola que fez isso, foi exatamente o fim da toda a Primeira Guerra Mundial.
Ainda nesse tema da Primeira Guerra, você disse que o Brasil não teve uma participação, o Brasil assistia, né, um desenrolar do conflito que acontecia fora do nosso meio, né? Como é que era a percepção das pessoas naquele momento, já que não havia essa participação do Brasil diretamente, o Brasil como país?
Quando acontece uma guerra mundial, ninguém fica imune. Né? Você, o seu próprio país, embora você não seja, possa não estar participando diretamente, não tem gente lutando, embora isso tenha acontecido nos últimos meses da guerra, o Brasil mandou gente para a Europa, mas a vida de todo mundo é alterada. Né? Primeiro que o noticiário internacional era a principal coisa dos jornais brasileiros da época, era o noticiário internacional. Então sabia-se de tudo que estava acontecendo pelas agências de notícias. Havia uma descrição detalhada, diária, né? Às vezes até os jornais tiravam 5, 6 edições, né? Até que quase que de hora em hora, de movimentação de tropas e batalhas na Europa. Então sabia-se de tudo isso. E os nossos escritores aqui no Rio, eram escritores que tinham vivido na Europa durante grande parte da década de 10. Alguns voltaram para o Rio por causa da guerra, eles não dava para continuar lá. Então, quer dizer, havia uma intimidade muito grande do Rio com a Europa, né? Era muito fácil viajar, né? Antes da guerra e depois da guerra. A guerra interrompeu tudo, naturalmente, mas antes e depois da guerra, você, para ir a Paris, por exemplo, você apenas tomava o navio, você pegava a sua mala e entrava no navio. Você comprava passagem dentro do navio, não precisava de passaporte, entendeu? E nem era tão caro assim. Então a quantidade de brasileiros, né, de escritores do Carioca na Europa na década de 10, como aliás eu descrevo várias histórias de vários deles, né, do Benjamin Constalá, do Zé do Patrocínio Filho, do Theo Filho, do Álvaro Moreira, do Felipe de Oliveira, o seu Amoroso Lima, Manuel Bandeira, né, que muitos deles passaram anos na Europa na década de 10, tomando conhecimento de tudo que estava acontecendo de importante lá, e claro que foram afetados pela guerra até de maneira pessoal. Né?
Tem um outro fator bem interessante do contexto do pós-guerra na cidade do Rio de Janeiro, que foi o impacto das drogas, a chegada das drogas aqui na cidade do Rio de Janeiro, isso nos costumes e no contexto social. Inclusive você destaca no livro que isso era visto na época como um vício social elegante e muito romantizado na literatura, teatro e revista. Gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre esse impacto das drogas no contexto pós-guerra.
Isso aconteceu realmente no pós-guerra, quando começou aquele intercâmbio, né? Se intensificou o intercâmbio com a Europa. Na Europa, principalmente na França, havia um uso disseminado de morfina, de ópio, de cocaína, né? E outras drogas. Isso foi trazido para cá, né? e também se instalou rapidamente. Né? Não havia nenhum controle sobre isso. As drogas eram permitidas, né? Você podia comprar todos esses produtos na Europa, na farmácia, porque elas eram originalmente para fins medicinais, que eram quase como se fossem remédios. Né? Por isso que muitas farmácias se chamam drogarias. Não havia nada de perigoso, nada de proibido naquilo inicialmente. Os médicos e cientistas levaram algum tempo para começar a perceber os efeitos nocivos e colaterais desses medicamentos. E elas passaram a ser classificadas como drogas e foram proibidas. Por volta de 1922 a 23 já era proibido você comprar droga em farmácia. Só que você comprava, entendeu? O farmacêutico te vendia por baixo do balcão, né? É, você dava um jeito de conseguir, não tinha problema nenhum. E surgiram os traficantes, surgiram as prostitutas, todas vendiam drogas, as manicures, cabeleireiras, né, todo, é impressionante como havia esse uso. E era uma coisa considerada chique, né, porque o ópio, por exemplo, era a droga de muitos intelectuais, como Jean Cocteau, né. Você tem descrições enormes na literatura produzida no Rio nos anos 20, principalmente pelo Theo Filho, né, que era um escritor sempre atento à movimentação social. Né, os romances dele se passam na vida real, digamos assim. Né, você tem muitas coisas importantes que aconteceram no Rio entre 1919 e 1924, né, como a demolição do Morro do Castelo, a exposição do centenário de 22, eram cenários dos romances dele. E a coisa da droga também. Isso tem o tempo inteiro, né, os personagens se drogando.
Daqui a pouquinho a gente pode entrar um pouco mais no tema da exposição de 22, porque eu acho que ela faz toda a diferença no cenário político daquela época, né? E você fala sobre a ida e vinda frequente dos intelectuais brasileiros para Paris, por exemplo, e no livro você fala do Theo Filho, que ia e voltava frequentemente. E acontece com ele uma... E você também pinta ali, né, como ele é uma figura característica, né? Eu achei ele uma pessoa bem engraçada, assim, nesse sentido, um bonachão, podemos dizer assim, talvez. E você conta da história que houve da acusação do homicídio. Você poderia dar uma explanada para quem está nos acompanhando? Que ele foi acusado, né, de que não aconteceu, enfim, que ele ficou um tempinho preso.
O Theo Filho foi um dos vários intelectuais daquela época que foram passaram temporadas, né, na casa de detenção, né, que era a prisão, a principal prisão, por vários motivos. Ele reagiu a uma provocação na rua, né, foi agredido a bengaladas, né, ele escreveu alguma coisa a respeito de alguém no jornal, ele era jornalista também, foi agredido a bengaladas na calçada do Teatro Municipal, reagiu, ele andava armado, como muita gente andava, ele atirou no seu agressor. Foi preso, foi julgado e foi condenado há algum tempo. Serviu 3 ou 4 meses na cadeia. Assim como também o Orestes Barbosa serviu na cadeia, assim como o Romeu de Avelar serviu. E todos eles escreveram, aproveitaram esse período que estavam presos para descrever as condições de vida numa cadeia pública que devia abrigar 300 ou 400 pessoas e abrigava 1.200, né? Eles passaram tempo lá suficiente para conhecer aquelas pessoas todas e descreverem isso. Só não foram mais originais porque o João do Rio já tinha feito isso 15 anos antes e depois outros escritores fizeram, inclusive as escritoras, né? A Carmen Dolores e a Júlia Lopes de Almeida, né? Que naturalmente não foram presas, mas tinham curiosidade de ir lá passar algum tempo na prisão e para poder descrever aquilo nos seus jornais e livros. Isso demonstra que a literatura produzida no Rio, nos anos 10 e 20, principalmente, tinha uma preocupação social, né, que era importante. Né? Quer dizer, a literatura não era só uma coisa só para o chamado sorriso da sociedade, né? Não era só para você fazer brilharecos gramaticais ou coisa parecida. Era uma literatura atuante, ativa, né, e que mergulhava fundo, quer dizer, na questão social. E foi o que demonstrou, que era um toque da modernidade dessa literatura, de não ser uma literatura formalista, né? De ser uma literatura que procurava descobrir o Brasil.
Inclusive, aprofundando bastante agora sobre essa questão da literatura, você destaca bastante a influência da literatura francesa para algumas autoras aqui no nosso país. Então, a Júlia Lopes de Almeida, Carmen Dolores, Crisanteme, Gil Camachado. Gostaria que você falasse um pouco sobre a obra dessas mulheres e se os movimentos feministas de hoje, eles pouco utilizam essas obras, eles pouco se baseiam nessas obras para poder realmente fazer uma militância um pouco mais ativa.
Eu me orgulho de, no Metrópole Beira-Mar, ter levantado a carreira e a vida dessas mulheres que você citou, algumas delas escritoras extraordinárias, né, como a poeta Gilca Machado. Sabe, a leitura da Gilca Machado hoje é uma coisa assim, de assustar, né, aquela mulher tão jovem, escrevendo aquelas coisas tão ousadas e tão bem construídas. Né? Você vê a própria Carmen Dolores, né, que morreu em 1910 ou 11, né, era uma escritora, primeiro que ela foi a cronista mais bem paga da época dela, e com razão, porque escrevia muito bem. Né? A Crisantemi, a Mercedes Dantas, não eram, digamos assim, grandes escritoras, mas só o fato de serem grande sucesso de vendas, né, e serem mulheres influentes, mulheres que faziam coluna de jornal, né, tinham colunas semanais, muito bem pagas para fazer isso. Isso, né? Eram mulheres cujos romances tiravam 3, 4 edições, vendiam milhares de exemplares. Eram mulheres que participavam de debates e conferências literárias, lotavam o auditório. Né? Você pega Eugênia Álvaro Moreira, né, que nem era uma escritora, mas que era atriz e diretora de teatro e declamadora de poesia, modernizou totalmente a declamação de poesia. E sendo ela como pessoa absolutamente revolucionária e moderna, né? No caso, ela se vestia mais ou menos com ternos masculinos, ela fumava charuto, né? Ela tinha aquela franja preta, né, que assustava as pessoas. Não, ela era casada com Álvaro Moreira, com quem teve um casamento também sensacional, porque ele era muito admirado e muito respeitado. Ou seja, eu levantei uma quantidade de mulheres importantes que deviam ser mais estudadas hoje, né? Espero que sejam, não pelo fato de fazerem pregações feministas, mas porque eram mulheres que ocuparam seu lugar na sociedade sem dar satisfações a ninguém, sem pedir favor a ninguém, e eram respeitadas e eram queridas também, eram muito lidas e tudo mais. Né?
Você poderia falar também um pouquinho do surgimento, talvez, do que a gente classifica hoje como feminismo? Porque tem uma parte no seu livro que você fala da Leolinda Daltro, que era uma baiana, e ela já havia passado ali por 2 casamentos, enfim. E em 1920, você também cita no seu livro que o Código Civil Brasileiro negava também à esposa o direito ali de domicílio, né? As mulheres não podiam se separar. E havia uma ala, talvez do que a gente chama de feminismo hoje, que defendia que primeiro a mulher teria que ter o direito ao voto. E uma outra ala que dizia que primeiro a mulher deveria ter o direito de se separar. E isso fica bem contextualizado porque a gente consegue entender as duas vertentes naquela época. Você poderia dar uma entrada um pouco nesse tema?
O que aconteceu é que houve uma ativista feminista muito importante na época, que foi a Berta Lutz, que advogava exatamente essa, a primazia do voto feminino. Né? Para ela era a coisa mais importante. E havia outras pessoas que achavam que não adiantava a mulher poder votar se ela continuava sendo uma escrava no lar. Ela não podia se separar, se separasse não podia casar de novo, só podia ter o nome do novo marido quando o primeiro marido morresse, e esse marido tinha todas as possibilidades do mundo de separar, e a mulher vivia num opróbrio total, tinha que ou voltar para a casa do pai, ou tinha que se internar num convento, ou tinha que se prostituir, porque também não arranjava emprego. Quer dizer, eram esses direitos civis da mulher que precisavam ser conquistados, né? Muito antes do voto. E não seria pelo voto que a mulher ia conquistar isso, ia conquistar por uma campanha política que instituísse o divórcio. O que aconteceu é que isso não foi conseguido na época, ao contrário, né? O direito de voto foi estabelecido em 1932, ou coisa parecida, 32, 33, e o divórcio no Brasil só foi acontecer no final dos anos 70. Né? Ou seja, é impressionante isso, como a gente pensar que até 1970 e tantos, né, a mulher brasileira ainda vivia sobre aquele regime de escravidão que ela vivia no começo do século XX.
Mas nós podemos dizer que já havia uma literatura feminina que já estava se emancipando?
É claro, é só você ler os romances da Crisantem, da Mercedes Dantas, né? Aquelas mulheres todas ali são mulheres altamente emancipadas, independentes, né? Quer dizer, mais ou menos como as autoras dos livros, né? Você tem... Como eu falei, elas não eram feministas, os personagens não eram feministas militantes, eram mulheres que lutavam pelos seus direitos e que se impunham sem precisar fazer pregação política. Então você já tinha isso na literatura carioca dos anos 20, tranquilamente.
Rui, você dá um destaque muito merecido no livro para a primeira repórter brasileira, que foi a Eugênia Álvaro Moreira. Traça um perfil da Eugênia pra gente, fala um pouquinho mais sobre ela e a importância dessa jornalista na imprensa carioca dos anos 20.
Você tinha bastante a presença da mulher na imprensa carioca, mas como cronistas, né? A Carmen Dolores, a Júlia Lopes de Almeida, a própria Crisantem, escreviam colunas de jornal, colunas regulares, semanais, eram pagas para isso, mas elas eram cronistas, né? Uhum. A Eugênia Alves Moreira, com 16 anos de idade, ela decidiu que ela queria ser repórter. Ela queria ir ao fato, relatar o fato. Isso era uma coisa revolucionária na época, porque mesmo entre os homens, você tinha poucos repórteres. Né? A reportagem, a imprensa brasileira ainda não tinha descoberto a importância da reportagem. Né? Você já tinha o Eugênio Senna, né, que era o primeiro repórter brasileiro no final do século XIX, mas ele era uma exceção. Só no decorrer dos primeiros 10 ou 15 anos do século, aos poucos os homens foram tomando consciência da importância da reportagem, e foi espetacular. De repente, uma menina, uma garota como a Eugênia, ter despertado para isso também, e com isso ela abriu o caminho para depois toda a repórter brasileira. Né? Ela era uma mulher ousada, ela era uma mulher jovem, né? Totalmente independente, decidida. Ela se interessou pelo Álvaro Moreira, né, que era um jornalista influente, estava longe de ser um homem bonito, ela lindíssima, né? E eles se apaixonaram, ela se casou com ele, e ao contrário do que as feministas americanas recomendavam, né, que as mulheres casadas não usassem o sobrenome do marido, a Eugênia adotou não só o sobrenome, como também o prenome dele, né? Ela, que se chamava Eugênia Brandão e solteira, se casou com Álvaro Moreira e passou a se registrar e se assinar como Eugênia Álvaro Moreira. E nem por isso deixou de ser a mulher que ela era.
Rui, aqui no capítulo 9, A Era do Fim de Tudo, você passa bastante no La Garçonne, que é um livro publicado na França. Você poderia nos dizer como é que ele influencia uma determinada geração? E aí você faz várias citações de diversos livros aqui, e como ele influencia uma determinada parcela ali dos escritores daquele momento?
O La Garçonne, né, foi um romance que tinha como protagonista uma menina ousada, né, uma jovem de 18, 19, 20 anos, completamente independente, completamente amoral, digamos assim, capaz de ter agitada vida sexual, vida amorosa, vida social, etc., e que era, na verdade, uma espécie de símbolo de uma geração que estava surgindo naquela época de jovens já com esse tipo de modernidade, digamos assim. Então, você teve o Scott Fitzgerald, fez esse tipo de personagem nos livros dele, o Pettigrew, ele fez... O La Garçonne também foi nessa base, e no Brasil o primeiro a adotar esse tipo de personagem, transformar essa personagem, né, essa menina num personagem revolucionário, foi o Benjamin Constant no livro Mademoiselle de Cinema, né, que era até explicitamente quase que uma versão brasileira do La Garçonne. Isso foi muito importante, né, a introdução desse tipo de personagem da literatura universal, né, foi muito importante, liberou de repente as mulheres para serem protagonistas ativas, né, jovens ativas da literatura. O que você tinha até então muitas eram histórias da menina massacrada, né, contida, né, reprimida. Esse era o modelo da heroína da literatura. Nessa época, no começo dos anos 20, foi inventado exatamente o contrário, né? A menina que era total liberada e que influenciou não só os escritores, como influenciou também muitas leitoras desses livros, né? Também resolveram tomar uma atitude mais ativa na vida porque leram esses livros e se encantaram com esses personagens. E o pioneiro disso no Brasil foi o Benjamin Constant.
Rui, você faz referência ao termo melindrosa no seu livro? Era um termo para designar a mulher da época que começava a colocar a cabeça e as pernas para fora de casa. Mas por que que naquele período se utilizava essa palavra, melindrosa? O que eram as melindrosas?
O que aconteceu é que a guerra, né, alterou completamente todas as relações sociais, né? Com a guerra acontecendo na Europa, com milhões de jovens, né, e de homens, né, lutando na trincheira, morrendo, né? Os pais daquelas moças, os namorados delas, né? Quer dizer, lutando lá fora, morrendo, não tinha sentido mais aquelas moças terem aqueles cachos enormes, né? Usar aqueles chapéus que pareciam ninhos de cegonhas, aquelas roupas cheias de babados, né? Aquele luxo. Ficava até, elas se sentiam mal para isso. Então, houve uma simplificação realmente da indumentária. Mesmo porque também, com a ausência dos homens, muitas mulheres, muitas daquelas jovens, tiveram que sair à rua durante a guerra e trabalhar nas fábricas, nos escritórios, né? Até na indústria bélica elas tiveram que trabalhar. Isso mudou completamente a cabeça delas. Então, o que elas começaram a fazer assim que a guerra acabou foi se livrar daqueles estereótipos, né, daquela moça da Belle Époque, né, quer dizer, cortaram o cabelo, acabaram com a trança, botaram o cabelo curto. Com isso, pararam de usar aqueles chapéus extravagantes, passaram a usar aquele chapéu chamado cloche, que era um chapéu em forma de sino, né, que se adaptava à cabeça, né. As roupas também deixaram de ser aquelas roupas em forma de ampulheta, né? Passaram a ser aqueles vestidos que caíam longitudinalmente, né? Aquela coisa mais cilíndrica, tecidos leves, né? Deixaram de usar aqueles espartilhos, né, que tornavam as mulheres naquele formato, né, todo desenhado. Ficaram aquelas mulheres, o cós das saias desceu para os quadris, né, para baixo dos quadris até. Finalmente as saias começaram aos poucos a subir, né. Aí veio a moda de praia, né, que também começou a se tornar mais reveladora, né, mais confortável para quem ia à praia, para não sair com aquela coisa de calça comprida, né, como se usava, né? Ou seja, houve toda essa adaptação da... pode-se até dizer que foram as mulheres que conduziram a modernidade naquele comecinho dos anos 20, né? E no Brasil, o Rio era o que tinha, que oferecia as possibilidades disso acontecer por causa da presença maciça, né, de representação diplomática no Rio. Tinha 30 e tantas embaixadas, não sei quantos consulados, e os embaixadores e cônsules estrangeiros vinham para cá morar aqui com as famílias, né, com as suas filhas, adolescentes, passavam 3, 4 anos morando aqui. E essas filhas adolescentes estrangeiras se comunicavam com suas congêneres cariocas, fizeram a cabeça delas, né? Até mesmo para a prática de esportes também. Todos os clubes, né, do Rio, o Fluminense, o Botafogo, o Vasco, o Flamengo e outros, né, começaram a oferecer toda espécie de esportes aquáticos, inclusive. Você não vai mergulhar na piscina de roupa, né? Evidentemente, você vai usar uma roupa mais apropriada. Então, tudo isso serviu para dar uma arejada importantíssima no comportamento feminino, de que acabou se tornando símbolo a melindrosa, principalmente depois que ela passou a ser desenhada pelo J. Carlos, né, nas capas da revista Para Todos e outra revista que ele colaborava. O personagem da melindrosa se tornou quase que um símbolo dos anos 20.
Você falou do J. Carlos, é um personagem também muito importante. Vamos entrar um pouco agora na questão do desenvolvimento da imprensa no Rio de Janeiro na década de 20. Gostaria que você falasse sobre a importância dos caricaturistas, dentre eles o J. Carlos, que você destacou, os caricaturistas como pensadores e formadores de opinião. Fala um pouquinho pra gente sobre os caricaturistas.
Você tinha no Rio naquela época nunca menos que 15 ou mais jornais diários, né? Tinha uma quantidade maior ainda de revistas semanais e quase tanto de revistas mensais. Você tem que ver aqui, naquela época, a fotografia ainda não era muito, não era tão desenvolvida. As câmeras não eram capazes de pegar pessoas em movimento, né? Quer dizer, a pessoa tinha meio que posar para a fotografia. Então, essa imprensa toda se beneficiava muito mais do desenho, da caricatura, do que da fotografia. Então, cada jornal tinha pelo menos dois caricaturistas titulares, alguns até mais, né, que faziam aquelas charges, aqueles cartoons, não chamava cartoon na época, chamavam charges, e muitas delas eram de conteúdo político e social, eram críticas, né? E como eles eram, alguns eram grandes caricaturistas, além de J. Carlos, tinha o Calixto, tinha o Mário, tinha o Raul Pederneiras, né? Tinha do próprio Di Cavalcanti, eram dezenas e dezenas, né? E eles eram muito influentes, porque eles eram rápido, alguma coisa acontecia hoje de manhã, logo no meio da tarde já saía um jornal na sua terceira edição com uma caricatura, com uma charge já comentando naquele assunto. Esses caricaturistas se tornaram muito poderosos, né? Quer dizer, o passe deles valia muito dinheiro, né? Era muito difícil um jornal tirar um caricaturista de outro, né? Porque eles já tinham, era uma marca daquele jornal. E além do que o que havia da modernidade no traço deles, né? Quer dizer, os caricaturistas dos anos 20 eram talvez mais importantes do que os artistas plásticos, né? Eles eram mais modernos, eram mais ativos, mais ágeis, né? E alguns desenhavam de uma maneira absolutamente inacreditável, né? Como o J. Carlos. Não era o único que desenhava bem, mas era o que desenhava de tal maneira que você ficava se perguntando o que era aquilo, né? Que você estava vendo, que você nunca tinha visto antes, né? O traço de J. Carlos, as cores, né? Era uma coisa que não era figurativa, mas também não era abstrata. Era um desenho que você sabia que não podia existir na vida real. Ou seja, não era uma cópia da realidade. Era uma coisa absolutamente que saía da interpretação, que saía da cabeça dele. Era uma só mesmo vendo, por sorte, nos últimos 20 anos, saíram já inúmeros livros com a obra de J. Carlos. Você tem total acesso a isso. Acabou de ter uma exposição monumental de J. Carlos em São Paulo, uma exposição que teve aqui no Rio há 2 anos. É inacreditável realmente a importância, a originalidade e a modernidade de J. Carlos. Não foi por outro motivo que eu usei um desenho dele na capa do meu livro Metrópole Beira-Mar.
Ainda nesse tema da imprensa, você cita diversos intelectuais daquela época, por exemplo, Manuel Bandeira, o de Cavalcanti mesmo, Dante Milano, enfim, são várias pessoas que você diz que estavam muito antenadas com tudo que acontecia fora do nosso país e que ao mesmo tempo tinham uma enorme curiosidade para, entre aspas aqui, você diz, uma ardente curiosidade pelo desconhecido país em que viviam, o Brasil. Ao mesmo tempo que eles estavam muito informados, eles também queriam descobrir esse Brasil, né? Como é que era o processo dessa descoberta do Brasil?
Eles eram informados sobre o que acontecia lá fora porque havia essa coisa, né? A imprensa dava tudo o que estava acontecendo lá fora. As livrarias todas recebiam toda a literatura francesa que era produzida lá fora, recebia em francês toda a literatura de outros países, né, da Alemanha, da Rússia e outros lugares que circulavam em francês. As revistas francesas também circulavam aqui, então era meio que inevitável esse convívio com a realidade internacional. Mas, ao mesmo tempo, já estavam absolutamente interessados na descoberta do Brasil, né? Mesmo porque quase todos esses jornalistas, esses escritores e poetas eram contra, né, aquela realidade política que estava acontecendo. Você vê que em 1922 teve o episódio do Forte Copacabana, em que entre 11 ou 12 ou 15, né, chamou-se de os 18 do Forte, se rebelaram contra o governo Epitácio Pessoa, e foram massacrados, né, no calçadão de Copacabana. Né? Isso foi uma coisa importantíssima, aquela primeira tentativa de derrubada da República do Café com Leite, que era a República dos barões do café de São Paulo e do gado de Minas Gerais, né, que era um atraso monumental, era responsável pelo monumental atraso do Brasil em relação aos outros países. Os jovens tenentes e oficiais do Exército queriam derrubar isso, queriam mudar essa situação. Então, Esse, você vê que o tenente Siqueira Campos, por exemplo, né, que foi o líder da Revolução do Forte Copacabana, era namorado da Rosalina Coelho Lisboa, que era uma poeta, uma intelectual, muito popular na época, muito que já tinha ganhado até prêmio da academia, era amigo do Di Cavalcanti. Ou seja, havia esse interesse, né, pelo Brasil, que talvez não acontecesse em outros lugares. Talvez porque aqui no Rio também você já tivesse tido uma figura, como a extraordinária figura do Edgar Roquette Pinto, né, que era um cientista, um antropólogo, um intelectual, um etnólogo, um historiador, ele era médico também, e ele se juntou à expedição do Rondon em 1911, 12, né, e foram para o norte do Brasil, para a Amazônia, e onde o Roquette Pinto ajudou o Rondon a desbravar aquela região toda, fazer contatos com indígenas, né, criou toda uma ideologia de como você deve tratar o indígena, né, você deve, que ele não é brasileiro, que ele precisa ser protegido, né, que ele precisa ser cuidado, ter ser tratado, né? Quer dizer, exatamente o contrário do que está acontecendo hoje, em que querem transformar o indígena à força num homem civilizado. Ele não precisa, né? Mesmo porque a terra era dele, então você não tem que chegar lá e ficar dando ordem nele. Mas, enfim, o que o Roquette Pinto fez, que tá descrito no livro que ele escreveu, chamado Rondônia, é uma coisa impressionante. De descoberta do Brasil. Muitas fronteiras do Brasil hoje, inclusive, lá no norte, existem porque aquela expedição determinou essas fronteiras, né? Quer dizer, ou seja, o Roquette Pinto não era um turista aprendiz, entendeu? Era um ativista, realmente, que foi um ativista do Brasil, que viajou e foi longe para Burro para precisamente para ajudar a descobrir o Brasil. Isso contaminou todo o pessoal do Museu Nacional, né, do qual ele depois se tornou diretor, e uma série de intelectuais do Rio com quem ele convivia.
Eu tive, de certa forma, uma descoberta nesse livro. Foram várias, mas essa é bem interessante, que foi sobre a exposição do Centenário da Independência em 1922. Inclusive, me aguçou muita curiosidade para me aprofundar na figura do presidente Epitácio Pessoa. Gostaria que você falasse sobre essa exposição, que foi importantíssima e que foi fundamental para uma mudança estrutural e arquitetônica na cidade do Rio de Janeiro.
Podemos só antes, porque aí a gente pode fazer a segunda parte com isso. Aí a gente explora, porque é um tema bem explorado no livro, a gente não chegou nem na metade, então a gente poderia deixar a exposição de 22, que realmente molda bastante a cidade, para a segunda parte. Eu queria só voltar um pouco na questão dos salões, onde os intelectuais se reuniam, podemos dizer assim. Você cita o Salão das Grandes Senhoras ali da sociedade, que uma delas era a Laurinda Santos Lobo, que você escreve é praticamente uma extensão do Palácio de Itamaraty. Como é que funcionavam as reuniões nesses grandes salões da sociedade?
Eram senhoras, né, ricas, né? A Laurinda Santos Lobo era riquíssima, ela era sobrinha de Joaquim Murtinho, que foi ministro da Fazenda do começo da República, ela se beneficiou muito disso, ela herdou a fortuna toda, ela tinha terras e mais terras e plantações, né, em vários estados do Brasil, então ela tinha muito dinheiro e ela era uma pessoa que era ligada, gostava de cultura, gostava de literatura, de arte plástica, de música, e a casa dela em Santa Teresa, ela recebia todo mundo que vinha de fora vinha se apresentar no Teatro Municipal ou em outros lugares no Rio, os músicos, os grandes maestros, os cantores de ópera, aquela coisa toda, e ela fez isso tudo, ela foi uma mulher importante até mesmo para orientar a decoração do Teatro Municipal, por exemplo, tudo mais. Mas, na minha opinião, isso aí não é tão importante. Acho que, em matéria de salões, o que importavam eram as reuniões em casa dos intelectuais, né? Uma delas, a casa do Ronald Carvalho, né, no Humaitá, em que ali se reuniam jovens escritores, jovens poetas, né, todos querendo fazer uma coisa diferente, ou seja, eu acho que as reuniões dos escritores eram mais importantes do que esses salões de mulheres ricas, né, que inclusive salões foram um fenômeno quase que da década de 10, né? Você já na década de 20, você já não tem mais esses salões, essas mecenas da cultura, já tinham ficado meio fora de moda. Ao passo que os intelectuais se reuniam, se encontravam, e eles sim é que fervilharam toda a literatura e a poesia da época.
Então, só para a gente fechar esse tema dos salões, você pode só falar para a gente como foi a chegada do Villa-Lobos ali na casa da Laurinda? Porque você diz assim no livro, abre aspas, ficou tão íntimo que passou a se confundir com a decoração da casa. Eu acho que esse trecho é bem importante porque talvez o Brasil de hoje tenha um pouco de dificuldade para saber quem foi Heitor Villa-Lobos, enfim, seria interessante que você pudesse só dar uma passadinha assim nesse tema.
Villa-Lobos foi um músico mais importante da história do Brasil, certamente, né? Ele foi o Tom Jobim da música clássica, e isso torna a coisa mais fácil de perceber, e ele era... Ele foi praticamente um autodidata, né? Ele foi um gênio por si próprio, ele próprio praticamente se educou, era uma figura pessoalmente riquíssima, né? Que não só saiu de casa muito cedo e se enturmou com todos os grandes músicos populares do Brasil, enquanto estudava teoria da música de concerto e tudo mais, e quando começou a fazer a obra dele, teve a sorte de ser adotado, né, pela Laurinda, entre outros, né, que recebeu na casa dela. Depois, quando ele foi para Paris, ela bancou a ida dele para Paris, ela sustentou, ela e a família Guinle, né, sustentaram o Villa-Lobos em Paris durante 2 anos para ele se firmar lá, embora ele tenha chegado dizendo que eu não vim aqui aprender nada, eu vim ensinar. Né? Quer dizer, pra você ver como ele era. Ele era, sabia do seu valor, né? Então, Villa-Lobos foi a coisa mais moderna, digamos assim, que o Brasil produziu naquele período, em qualquer departamento, né? Literatura, artes plásticas, sabe? Poesia. Ninguém fez nada tão moderno quanto Villa-Lobos, o que é fácil de comprovar, porque Villa-Lobos, até hoje, né? 100 anos depois... Ele é um músico brasileiro respeitadíssimo no exterior. A obra dele é executada em todas as salas de concerto do mundo. Né? Você tem intérprete de Villa-Lobos, né, em toda parte do planeta. É impressionante. Né? E ele foi um dos que... Ele foi, por exemplo, o único artista que se apresentou nas 3 noites da Semana de Arte Moderna em São Paulo, em 1922, graças ao Ronald Carvalho, né, que insistiu na presença dele, né, o pessoal de São Paulo nunca tinha ouvido falar em Villa-Lobos, então o Villa-Lobos foi para São Paulo porque o Ronald Carvalho insistiu, dizendo o seguinte, ó, sem o Villa-Lobos, Semana de Arte pode ser tudo, menos moderna. E o Villa-Lobos foi, embora tenha exigido dinheiro para ir, né, quer dizer, ele era profissional, exigiu ser pago, e pelo fato de ter sido pago para se apresentar na Semana de Arte Moderna, eles botaram ele às 3 noites, né? Impressionante, porque aqueles nomes da Semana de Arte Moderna, um declamou um poema hoje, não declamou na noite seguinte, nem na terceira, mas o Villa-Lobos se apresentou nas 3 noites da semana, inclusive sendo pago para isso.
Bom, é isso. Nós chegamos então ao final de mais uma entrevista dessa volta, né? O nosso podcast Estante Jovem Pan está de volta. Esta parte 2 aqui da entrevista com Rui Castro sobre o Brasil moderno dos anos 20, Metrópole à Beira-Mar, o Rio Moderno dos anos 20, o livro que o Rui lançou no final do ano passado. Na semana que vem nós estaremos de volta, estamos preparando um especial sobre o grande Rubem Fonseca, escritor brasileiro que nos deixou recentemente, aos 94 anos. O Rubem Fonseca fez aniversário nesse mês de maio e nós estamos preparando aí um especial super legal sobre o Rubem Fonseca e a sua obra no cenário brasileiro. Bom, nós voltamos na semana que vem, não se esqueça, continue participando, interagindo com a gente, o Estante Jovem Pan é o seu podcast de literatura aqui da Jovem Pan.
Estante JP, um podcast além da capa.